senador Osvaldo Cavalcante, que preside a sessão, senador Oswaldo Sobrinho, senador Hollenberg. Senhor presidente, eu faço nesta manhã de sexta-feira uma série de registros e é importante para mim explicar, senhor presidente, que se eu faço tantos pronunciamentos é devido às redes sociais que pedem que eu fale sobre temas, que eu registre assuntos que eles entendem importantes pela sua repercussão pelo sistema de comunicação aqui do Senado, pela força, naturalmente, da TV Senado, que entra hoje praticamente na maioria dos lares do povo brasileiro. Então, esse primeiro que eu faço, senhor presidente, pedir que eu comentasse a decisão do STJ sobre a questão da desaposentadoria e o prazo decadencial. Informo que então aqui a todos que vi com alegria essa decisão e resumo aqui a nossa opinião. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em recurso repetitivo que o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213 de 91, não se aplica aos casos de desaposentação. Portanto, senhor presidente, a decisão foi proferida pela primeira sessão do Tribunal da Cidadania, em julgamento do recurso repetitivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso repetitivo, que atendeu à demanda de um projeto, inclusive, que nós temos aqui, que é a questão da desaposentadoria, que trata desse tema, o recurso repetitivo é um dispositivo jurídico que representa um grupo de recursos com teses idênticas, ou seja, tem fundamento em questão de direito igual e a decisão vale para os demais processos. Já o prazo decadencial é a perda do direito. O caso versa sobre um segurado que solicitou o direito de renúncia à aposentadoria com a intenção legítima, claro, de aferir um benefício mais vantajoso pela averbação do tempo que trabalhou após a concessão da aposentadoria, é o que diz exatamente o nosso projeto. Você pode pedir a desaposentadoria e no mesmo ato você já pede a aposentadoria baseado no tempo de contribuição que você fez no período que você voltou a trabalhar depois de estar aposentado. Pois bem, o INSS argumentou que a ação foi ajuizada 12 anos após a concessão do benefício e, por isso, incidiria o prazo decadencial de 10 anos para a revisão do ato de aposentação, mas, felizmente, a tese não foi aceita por aquela corte. Me socorro aqui do ministro relator, o qual fica aqui minhas homenagens e meu respeito. Segundo o ministro relator, Arnaldo Esteves Lima, diz ele, a possibilidade de cabimento da desaposentação foi albergada pela jurisprudência desta corte, com base no entendimento de que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais, disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares, aí, claro, no momento que ele bem entender. Ele renuncia a um porque quer receber aquele maior baseado nas suas contribuições. Assim, cumprimento a Corte da Cidadania, em especial o ministro relator, ministro Arnaldo Esteves Lima, pela belíssima e justa decisão que fortalece, mais uma vez, o Instituto da Desaposentadoria, tese que veio defendendo há muito tempo e que eu espero que o Congresso, já que a Justiça está dando ganho de causa, não tem por que o Congresso não decidir. Eu sempre digo que não é que eu ache que nós temos que estar aqui, senador Oswaldo Sobrinho, a decidir que nem a gente vai na padaria, que é o pão quentinho sempre. Olha, mas quando já a jurisprudência, quando o próprio judiciário já decidiu, por que que a gente não transforma em norma legal? Para evitar que o cara tenha que contratar um advogado, entrar na justiça, esperar de novo a Suprema Corte dizer que já disse que é válido o estudo da desaposentadoria. O projeto está aqui, não há motivo nenhum. Claro, não chegou na Suprema Corte, mas o STJ decidiu inúmeras vezes. Não há motivo nenhum de não votar o nosso projeto, garantindo o direito da desaposentadoria, que já é garantido para quem trabalha na área pública. Se se aposentou, voltou a trabalhar, pede a revisão do benefício, baseado com as novas contribuições, e pronto, é decidido, e você passa a ter, então, o teu benefício atualizado. Para que não fique nenhuma dúvida quanto à interpretação que aqui dei, estou anexando o que foi dito pelo portal do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Tribunal da Cidadania, que diz: primeira sessão define como repetitivo que desaposentação não tem prazo de decadência. O cidadão pode, então, a qualquer momento, pedir a desaposentação. Senhor presidente, quero também, ainda baseado na sessão histórica dessa semana, que além de ter votado, promulgamos o fim do voto secreto, dizer que escrevi um artigo que foi publicado no Jornal do Brasil com o título "Congresso mostra a tua cara". Quero registrar aqui que o artigo de nossa autoria, "Congresso mostra a tua cara", vinculado no dia de hoje pelo Jornal do Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional 76, de 2013, que acaba com as votações secretas para a apreciação de vetos presidenciais e cassação de mandatos. Ali eu digo e repito, foi uma grande vitória, não desse ou daquele senador ou desse ou daquele deputado, foi uma grande vitória da democracia, que vai contribuir muito para ampliar a nossa visão de justiça social e transparência absoluta, que tem que pautar a caminhada dessa casa junto ao povo brasileiro. É claro que a nossa luta não terminou. Queríamos voto aberto em todas as situações. Há que se destacar também em todo esse processo que as manifestações de junho desse ano foram fundamentais para que avançássemos nessa questão de acabar com o voto secreto. Das ruas ecoaram gritos exigindo tal medida, urgente, necessária, legítima e democrática. Nós sempre dissemos que só com muita pressão é que as coisas acontecem no país, e não só no parlamento, seja no executivo, no judiciário, até mesmo na iniciativa privada. Com total certeza, estamos decretando o fim da prática secreta de votações, como disse o senador Mozarildo, principalmente no processo legislativo. Essa expressão é sua, que eu estou colocando aqui no meu pronunciamento. Acabou com isso aquela malandragem, uma certa esperteza de alguns que diziam uma coisa para João, outra coisa para o Paulo e outra coisa para Maria. Ou seja, dava um discurso de acordo com o público. Agora não. Votou? Está ali no painel, cada um sabe como cada um votou, principalmente estou me referindo aqui na questão dos vetos, os vetos presidenciais. Senador Oswaldo Sobrinho, uma alegria, uma parte de você, né? Você não sabe o respeito que eu tenho, desde os anos que trilhamos junto, eu, Vossa Excelência, e casualmente, o senador Mozart, depois os três foram constituintes, e os três estão no plenário desse momento, e recebi uma parte de Vossa Excelência. Sendo presidido por outro constituinte, é uma satisfação para esse humilde constituinte de 87 e 88.
Humilde e modesto de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é um dos mais ilustres parlamentares dessa casa. E não é de hoje, mais de 20 anos, desde 86, Vossa Excelência brilha aqui no plenário trazendo as principais notificações a respeito do que as ruas falam. E, Vossa Excelência, suas teses sempre são baseadas naquilo que as ruas estão pedindo. Aliás, teve um estudo da Universidade de Brasília há mais de 30 anos, não é um estudo, é um tipo de um laboratório de ideias, e que fala que o direito nasce das ruas. É o direito que nasce das ruas. E aqui, nós, no Congresso Nacional e no Senado da República, principalmente, que é a casa mais conservadora desse processo todo, nós sempre vamos atrás daquilo que as ruas ditam. Nós não fazemos uma legislação de vanguarda, nós fazemos a legislação daquilo que já foi, as ruas já pregaram, já falaram, já reivindicaram, já demonstraram, e aí a gente vai para legalizar. É o direito posto. É aquilo que Kelsen falou, o direito que, na verdade, está colocado, o direito escrito. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que o que aconteceu na última semana, quando o Senado da República atendeu as indicações das ruas, derrubando esse voto secreto, esse voto que, na verdade, é o voto covarde, né? O voto que você não tem coragem de se expressar, simplesmente o Senado da República foi quando aquilo que as ruas já falavam há muito tempo.
E foi corajoso.
E foi corajoso.
Assumiu a posição que as ruas pediram.
Exatamente. Porque às vezes a gente faz ouvido de moco, de mercador.
Exato.
Você está ouvindo, mas não toma atitude.
Eu estou em sintonia com o seu pronunciamento, que eu tinha colocado aqui, mas na leitura, que a gente faz às vezes como o avestruz.
É verdade.
O avestruz faz. Fia a cabeça na areia, achando que a tempestade vai passar. Ela não passa,
não
a tempestade
passa.
Pega ele.
É verdade. E de repente a gente descobre, depois que passa, que a gente aprova, que era aquilo mesmo que tinha que ser, era o óbvio. Era o óbvio, estava claro, à vista de todo mundo, mas faltava coragem, determinação, vontade de fazer aquilo que estava aí já, que as ruas já tinham ditado, que as ruas que fazem o direito. As ruas é que dita a normativa que terá para o futuro. E nós estamos sempre atrasados, estamos correndo atrás da sociedade. Então, eu acredito que é, acima de tudo, um valor histórico, é um valor do Congresso Nacional, que está ouvindo, está escutando aquilo, os reclamos, os gritos. Por exemplo, este ano as ruas deram a demonstração de que não estão satisfeitas com nada do serviço público, com as ações públicas dos homens públicos. E os homens públicos, em algumas partes, não ouviram ainda, senador. Eles estão ainda querendo entender o que as ruas estão determinando e falando. Portanto, o que aconteceu essa semana foi apenas uma determinação do que as ruas já estão fazendo há muito tempo, estão pedindo há muito tempo. E nós aqui, às vezes, ficamos nesse passo lento. Mas eu acredito que vale a pena, mesmo que atrasado um pouquinho, valeu a pena. Porque agora a gente vai ter a clareza do que o povo quer, do que a gente faz. E com isso aí, a gente vai pessoas que vêm para cá, vai mostrar ao seu eleitor aquilo que realmente o eleitor quer ouvir, quer ver. O que é que meu representante está fazendo? Como que ele votou? Será que ele está escondendo atrás de uma tecla que dá a ele o voto secreto e ele vota da forma que ele quer, contrário ao que as ruas estão pensando? E tem acontecido sempre assim, Vossa Excelência sabe disso. Então o homem que vem para cá, eleito e ungido pelo voto popular, ele não pode ter medo de tomar posições. Ele tem que tomar posição, mesmo que às vezes de início não agrade aos seus pares aqui, às vezes, ou ao poder constituído. Mas ele tem, evidentemente, que tomar posição. Parabenizo, Vossa Excelência. É um pronunciamento espetacular para uma sexta-feira, quando todos terão, daqui a pouco, nessa semana ainda, sábado e domingo, tempo para refletir sobre o que Vossa Excelência traz aqui para o Congresso Nacional, ou seja, para o Senado da República. Parabéns, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Oswaldo Sobrinho. E eu digo nesse artigo que o Jornal do Brasil publicou. Por exemplo, não podemos esquecer que o parlamentar recebe uma procuração da população. Eu só queria dizer para o senador que chegou agora que o Rodrigo Hollenberg falou 30 minutos. Eu só falei 10 e agora eu recebi mais 5. Não tem problema no painel. O senador Rodrigo Hollenberg falou 30 minutos. Eu estou com 10 e hoje é 20. E eu teria no mínimo 20 com mais 5, pelo menos. Obrigado, presidente.
Não se preocupe, senador Paim.
Tá bem, porque eu olhei lá e digo,
vou assumir a presidência só para que tenha, mas Vossa Excelência certamente
terá
o tempo necessário.
Eu sei da grandeza de Vossa Excelência.
Para concluir o pronunciamento.
Não é nenhuma reclamação. Me assustei com 5 minutos lá que eu vi. Obrigado, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Então, eu digo no artigo que nós recebemos uma procuração, Vossa Excelência reafirmou aqui, da população, temos que prestar conta. E aí, só com a transparência do voto aberto. Digo mais no artigo. Há uma cumplicidade entre o eleito e o eleitor. Que não pode essa cumplicidade acontecer sem a transparência da relação. Num livro que escrevia 8 anos atrás, de nome do título Rufado dos Tambores, contamos inclusive do primeiro discurso que eu fiz quando cheguei no parlamento, lá na Constituinte, exatamente no dia 22 de fevereiro de 1987. Logo após assumirmos. Onde eu dizia que era inaceitável que a Constituinte ia votar algumas questões secretas. Ia permitir que ali passasse no texto a permanência do voto secreto. Mas fui derrotado e a alegria minha é ver 30 anos praticamente depois que já nas galerias eu contestava o voto secreto, como sindicalista. Então, há 30 anos atrás, eu na galeria, antes da Assembleia Nacional Constituinte, como sindicalista, já questionava o voto secreto. E vinha com cartaz pedindo, eu não era parlamentar, fim do voto secreto. Quando eu assumi Constituinte, fiz o primeiro discurso, e aí, como lembra muito bem o senador Mozzolino, há 27 anos atrás, sobre a importância de acabarmos com o voto secreto. Eu digo aqui no artigo, em toda essa caminhada tivemos boas lutas, mas com certeza eu considero essa uma das mais importantes pelo seu resultado. Digo mais, pior do que errar é permanecer de braços cruzados. Ou como alguém já disse, pior de tudo não é você votar contra ou a favor, pior é a indiferença. E o voto secreto também faz isso. Ele faz de conta que você está indiferente a tudo e a todos, porque você não tem posição clara.